Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da quinta temporada do Déficit de Atenção, o podcast do Catholic Lisbon Economics Club. O meu nome é Maria Xavier e hoje tenho comigo a Francisca Lopes. Francisca, podes apresentar-nos o nosso convidado muito especial de hoje?
Olá, Maria, claro que sim. Hoje temos o prazer de ter connosco o Sr. Deputado Alexandre Poço, natural de Oeiras, licenciou-se em Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e tirou o seu mestrado em Gestão também na mesma universidade. Iniciou a sua carreira como consultor da PwC, tendo chegado a Senior Consultant. Atualmente é deputado à Assembleia da República e presidente da Juventude Social Democrata. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
Ora, é um gosto estar aqui convosco.
Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E no início das entrevistas, nós costumamos revisitar o percurso académico e profissional do convidado. Licenciou-se em Comunicação e completou o seu mestrado em Gestão na Universidade Nova de Lisboa. E poderia contar-nos um bocadinho sobre a sua escolha de se licenciar nestas duas áreas distintas, a transição entre as mesmas e sobre este seu início do percurso académico?
Então, antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco no vosso podcast, e dar-vos também aqui uma informação adicional. Se recuasse ao ensino secundário, eu frequentei a área de Ciências e Tecnologias. Portanto, eu fiz o secundário em Ciências e Tecnologias, tendo Físico-Química, Biologia e Geologia, e depois fiz uma licenciatura na área das Humanidades. E fiz um mestrado depois mais na área económica e financeira, e acabei a trabalhar numa consultora na área mais aí já mais relacionada com o meu mestrado. E portanto o meu percurso académico é, ou seja, um pouco, eu diria, diverso, um pouco talvez diferente daquilo que costuma ser o padrão das pessoas fazerem o secundário, a licenciatura e o mestrado na mesma área. Eu sempre tive gostos distintos, e ou seja, distintos no sentido de sempre gostei de muita coisa e, portanto, sempre tive interesses variados em diferentes áreas, e por isso é que estive no secundário em Ciências, licenciatura em Humanidades, e acabei o mestrado e depois a trabalhar mais na área da Economia e das Finanças. E isso deve-se ao facto de sempre ter gostado bastante de ler, ser uma pessoa que lê bastante e ser alguém que considera as várias áreas do saber como muito relevantes para aquela que é a nossa formação de personalidade e aquilo que é a nossa vida. E, portanto, não sei se hoje se voltasse atrás fazia tudo igual, mas confesso que quando estava na licenciatura cedo percebi que, embora estivesse a gostar bastante daquilo que estava a estudar, a área da comunicação, eu teria mais interesse em fazer um mestrado ou na área das finanças ou na área da gestão. E na altura depois mudei de faculdade, foi dentro da mesma universidade, porque eu estava na Nova, de Humanidades, na FCSH, e depois fiz o meu mestrado na nova SBE, no antigo campus de Campolide. Fui talvez das últimas turmas, aliás. Eu terminei o mestrado em 2015, já não sei em que ano é que a Nova passou por Carcavelos, a Nova SBE. E portanto, acabo por ter assim, portanto, essa formação académica em diferentes áreas, e depois, naturalmente, a minha experiência profissional acabou por se focar apenas numa área, na consultoria, onde estive durante 5 anos até chegar ao Parlamento.
E como é que entrou na política? Sempre foi algo que lhe interessava ou foi fruto das oportunidades que foram surgindo?
Como é que entrei na política? Então, está também relacionado com aquilo que disse há pouco, quando falava aqui do meu percurso académico, mais relacionado com uma questão muito concreta. Eu sempre gostei mesmo muito de ler, e portanto, desde miúdo que li bastante, e além do gosto pela leitura, gostava muito de ver notícias em casa. E recordo-me de jantar com a minha mãe, com os meus irmãos, sempre com a televisão, ligada a dar as notícias. Ora, o gosto pelas notícias, de ver a atualidade, de ver o que é que se passava no mundo que nos rodeia, aliado ao gosto pela leitura, acabou por fazer com que eu, ali na pré-adolescência, barra adolescência, me fosse interessado por temas como história, filosofia, economia, política, e fui percebendo que me atraía ao fenómeno político e que achava que a política era uma atividade, ainda hoje acho, é uma atividade muito nobre de serviço ao outro, e também pelo facto de ter sempre feito parte de grupos associativos, não só desportivos, onde joguei futebol e onde fiz caiaque, mas também relacionados com a Igreja Católica. Fui escuteiro, fui acólito e, portanto, andei sempre em movimentos associativos e percebi aí que tinha um grande interesse por, talvez mais do que só ler, por começar a participar. E, portanto, quando estava no secundário, no verão entre o 11º e o 12º, tinha 17 anos, decidi ir bater à porta da JSD. E fui literalmente à porta, porque bati duas vezes à porta de uma sede, à sede ao pé da minha casa, em Oeiras, e não estava lá ninguém, mas depois eu conheci o presidente da Associação de Estudantes da minha escola, que por acaso sabia que ele era da JSD, e acabei por entrar através do presidente da Associação de Estudantes. E ao fim de 15 anos, está quase a fazer 15 anos, que entrei na política. Portanto, eu entrei na política em setembro de 2009, portanto já não falta muito para fazer 15 anos. Não me arrependo da escolha que fiz, tenho tido a possibilidade, e tenho tido, mais nos últimos anos, tenho tido a possibilidade de participar ativamente agora no exercício de um cargo público e de funções políticas de responsabilidade na Assembleia da República, que acabaram por surgir ao fim de estar vários anos a participar na Juventude Social Democrata e também no meu partido, o Partido Social Democrata, que fizeram com que fosse ascendendo, com que fosse tendo mais responsabilidades, com que fosse me candidatando a cargos de liderança. Eu, dentro de 2 meses, aliás, daqui a 2 meses, eu irei deixar de ser presidente da JSD, ao fim de 15 anos de militância na estrutura, mas tenho a possibilidade de ter tido diferentes responsabilidades, ter sido presidente da JSD em Oeiras, no Distrito de Lisboa, fui vice-presidente da JSD com a Margarida Balseiro Lopes a presidente, e depois, quando a Margarida saiu, portanto, eu entendi candidatar-me à liderança. Na altura venci as eleições para a liderança nacional da JST em 2020, e tenho estado desde então numa estrutura que eu considero muito importante para a democracia portuguesa. Fazemos este ano também 50 anos, somos uma organização histórica da juventude, da democracia portuguesa, e damos o nosso contributo, seja na ótica da formação, seja na ótica da apresentação de propostas muito relevantes, algumas das quais, por exemplo, estão agora também no programa de governo e que nasceram no seio da JST.
Durante 5 anos, trabalhou na PwC, como falava há pouco, e na área de Strategy and Corporate Finance. Que competências transferíveis ou ética de trabalho adquiriu que, porventura, se aplicam à sua profissão atual?
Bem, disponibilidade para trabalhar muito. Essa é essencial. Não sei se vocês têm interesse em um dia ir para a consultoria, mas em consultoria trabalha-se bastante. E eu acho que, na ótica de transferir competências, trabalhar muito é uma delas. A outra que se aprende bastante na consultoria é, eu diria, ter método de trabalho e ter método de trabalhar com base em cumprir prazos, cumprir objetivos, trabalhar para aquilo que na consultoria se chama um deliverable, ou seja, em português seria um entregável. Essa é uma coisa um bocado estranha em português, mas seria mais na ótica de entregar um projeto. Eu gostei muito dos anos em que fui consultor, e aliás eu digo sempre me questiono se eu saísse hoje da política, quase de certeza que era à consultoria que voltaria. Não sei se voltaria à PwC ou não, mas quase de certeza que voltaria à consultoria, porque entendo que é uma grande escola onde a lógica do trabalho, ter método naquilo que se faz, estruturar o pensamento e estruturar as nossas ideias de forma a conseguir ir resolvendo e ir descomplicando problemas que são à partida complexos, mas depois no fim visam uma resolução que depois tem de ser apresentada, que tem de ser apresentada a quem confia à empresa de consultoria um determinado projeto, um determinado objetivo de trabalho. E, por outro lado, também competências técnicas, naturalmente, que são essenciais, não é? Ou seja, isto eu diria que são mais as competências organizacionais ou de lógica de trabalho. E isso eu depois ia perceber que na política há pouco. Há poucas pessoas que, por exemplo, percebem de Excel, e é uma coisa que se aprende bastante em consultoria. PowerPoint, infelizmente, aí já muitos políticos percebem, porque há sempre aquela lógica da propaganda na política, e o PowerPoint é um bom instrumento, muitas vezes também só para a propaganda, mas de entender como é que funciona uma empresa, de como é que funciona a nossa economia, de entender a sua tesouraria, de entender os principais desafios das nossas empresas, de ficar a conhecer diferentes setores de atividade, que depois também são discussão muitas vezes na arena política, no campo político. E, portanto, eu penso que, não para quem, e olhando para a minha formação e para o meu percurso, de gostar de política, de ter tido formação académica em áreas diferentes, trabalhar num setor que também me permitiu a mim, ora fazer projetos no setor bancário e no setor financeiro, ora no setor do turismo, ora no setor da agricultura, ora no setor da construção, ora trabalhar com organizações governamentais, ora trabalhar com empresas na área da energia, com empresas na área do turismo, do imobiliário, ou seja, é uma lógica que gosto bastante, é uma lógica transversal. Se há coisa que eu gostei muito dos anos em que estive em consultoria, que eu acho que é isso que também atrai muitos jovens e muitas pessoas, por exemplo, que saem da vossa faculdade, é a lógica de nós podermos ir trabalhando em diferentes indústrias e setores. Ou seja, estamos a trabalhar um mês, dois meses num setor, a seguir mudamos de setor, mudamos de empresas, mudamos de atividades, com outros desafios, e portanto eu penso que essa lógica vá generalista ou de grande abertura a diferentes setores de atividade é algo que depois também tem uma certa ligação com os problemas que nós encontramos na política, porque ora estamos a discutir habitação, ora esta que é uma área na qual eu trabalho bastante, ora se está a discutir educação, ora os problemas da saúde, ora os problemas do sistema financeiro, ora os problemas das contas públicas, de segurança, de imigração, de inclusão. Portanto, ou seja, também na política nós estamos sempre a discutir temas diferentes e vamos tendo de ter a capacidade de aprender e começar a dominar e a falar e a explicar-nos sobre temas diferentes. E, portanto, essa lógica transversal é algo que me atraiu bastante na consultoria. Eu gostei bastante dos anos em que lá estive e acho que são fundamentais os primeiros anos de carreira, porque são os anos de aposta num percurso profissional. Eu fiz uma escolha aos 27 anos, tive a possibilidade de ser candidato a deputado, fui eleito, interrompi o meu percurso profissional do setor privado. Vamos ver até quando. Isto, a vida política tem sempre um caráter mais precário, ou seja, não há aqui um contrato a termo, não há um contrato para a vida, há um contrato até às próximas eleições, e há um compromisso com o meu partido e com os eleitores até às próximas eleições, naturalmente que às vezes ele é renovável. Eu tive a sorte de já ter renovado esse meu compromisso duas vezes, desde que entrei no Parlamento em 2019, tenho sido reeleito agora nas eleições de 2024, mas também nas eleições de 2022, mas um dia termina, e quando esse dia terminar eu tenho quase a certeza, não consigo dizer que é certo, mas tenho, acho que a consultoria é um setor ao qual acho que ainda voltarei.
Voltando um pouco à sua formação académica, como acha que a sua licenciatura e o mestrado o prepararam para as funções que desempenha hoje e também na sua vida profissional na PwC?
Pensando naquilo que, por exemplo, eu na política tenho de liderar equipas e tenho de fazer avançar projetos, ora projetos específicos, seja dinamizar a nossa revista mensal da JST, seja avançar com iniciativas de discussão e de conferências, seja preparar projetos de lei para apresentar na Assembleia da República, seja preparar campanhas ao nível de marketing e de comunicação ao nível das redes sociais. Eu consigo bem ir buscar elementos, consigo identificar elementos em que estão sempre presentes as noções que eu aprendi, seja na minha licenciatura, seja no meu mestrado. E quando estava a trabalhar na PwC, naturalmente com o peso que tinha as noções que aprendi de economia, de contabilidade, de gestão financeira, eram muito úteis, mas também sem nunca descurar, até porque, como há pouco falávamos, das competências de comunicação que são fundamentais, por exemplo, num projeto de consultoria, quando se apresenta um relatório de um projeto. E, portanto, ou seja, tenho tido a sorte de, seja na política, seja na minha vida profissional, de conseguir ter sempre contacto com algumas noções, conceitos, claro que vão sendo atualizados, claro que vão sendo diferentes, faça aquilo, ter contacto com conceitos que eu conheci quando ainda estava na faculdade e que permite, e é isso que a lógica da universidade deve ser a lógica de universalizar o conhecimento e deve ser de nos abrir a cabeça para diferentes áreas de estudo e para nós termos a capacidade de raciocinar problemas e de os interligar e interconectar. E eu penso que as áreas que eu acabei por estudar acabam por ser áreas que marcaram, ou seja, o meu percurso profissional, que interrompi para fazer política há cerca de 5 anos, em 2019, e que eu todos os dias penso que em alguns momentos aquilo que aprendi na PwC é muito útil para aquilo que faço na política, nomeadamente competências de trabalho, mas também conhecimento técnico. E por outro lado, que as coisas que aprendi na licenciatura, no mestrado, têm sido um pouco transversais a estes anos, e eu já estou, este ano faço 10 anos que comecei a trabalhar em 2014, e portanto nesta década em que tenho estado a trabalhar, sem dúvida que muitas coisas que aprendi na área da comunicação, mas também na área da gestão, na Universidade Nova de Lisboa, que foram e continuam a ser muito, muito úteis. E portanto, não recomendando que cada pessoa faça o seu percurso e cada um vai para as áreas que quer, eu penso que seja em que faculdade for, são duas áreas de estudo muito interessantes, seja a área da comunicação, seja a área da gestão.
Passamos então agora para uma secção da entrevista com mais foco em temas económicos. Na sua opinião, quais ou qual são as medidas da AD que, na sua opinião, melhor têm potencial de mudança e se enquadram ao panorama que Portugal atravessa neste momento a nível económico?
Bem, aí há vários desafios, eu vou tentar ser sintético e parti-los em algumas áreas. Por um lado, há uma visão muito clara de que em Portugal se pagam demasiados impostos para aquilo que é o rendimento das empresas e das famílias. A política económica da AD tem este foco muito, muito especial de que nós devemos reduzir a carga fiscal e devemos reduzir a carga fiscal para três grupos. Por um lado, para a classe média, que é uma medida que, entretanto, já começou a avançar. Por outro lado, para os jovens, numa lógica de retenção de jovens qualificados e de combater a imigração forçada, que hoje em dia faz com que um em cada três jovens portugueses viva no estrangeiro. E por outro lado, além da classe média dos jovens, há também uma lógica de conseguirmos baixar a carga fiscal para garantir que o país é competitivo, seja para a atração de novo investimento, seja para as empresas que já cá estão, baixando o IRC para as nossas empresas. E portanto, este eixo é fundamental. Nós temos de pagar menos impostos e temos de garantir que, seja na lógica de competitividade das nossas empresas, porque ficam com mais recursos para investir, para aumentar salários, para exportar, para ir para novos mercados, mas também para dar maior músculo financeiro às pequenas empresas, às microempresas, às médias empresas. Nós entendemos que este eixo é fundamental. Um outro eixo que consideramos muito importante é a questão de aumentar a produtividade do trabalho em Portugal. E por isso nós avançamos também com uma proposta de isenção de um 15º mês sem pagamento de contribuições ou impostos, até um máximo de um salário por mês, por ano, e portanto um 15º mês isento de impostos e contribuições, que visa ser um incentivo, à produtividade dos trabalhadores portugueses, mas também naturalmente com reflexo naquilo que sejam os ganhos acrescentados para as nossas empresas. Um outro eixo que é fundamental é a questão da modernização e da redução da burocracia. Portanto, se nós pensarmos em baixar a carga fiscal, aumentar a produtividade, é também fundamental que nós tenhamos um Estado que utiliza as ferramentas digitais, que utiliza hoje as versatilidades da inteligência artificial, a capacidade de nós de organizarmos a nossa dinâmica social e económica, reduzindo a burocracia, reduzindo os custos de contexto das empresas, reduzindo o tempo do cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo todo o tempo que demora aos licenciamentos, as autorizações de investimento, a capacidade das coisas acontecerem mais rápido na nossa economia. Por outro lado, é também muito, muito relevante que o país consiga continuar a aumentar as suas exportações, porque uma economia pequena que deve ser competitiva, uma economia aberta, inserida num espaço económico também competitivo, com uma moeda forte a nível internacional, tem este desafio de nós conseguirmos ter o maior peso das exportações em percentagem do PIB. E eu penso que isso é muito, muito significativo. Aliás, se nós conjugarmos o aumento das exportações com a atração de investimento externo, nós temos de conseguir continuar a aumentar o investimento direto estrangeiro em Portugal, que gera emprego, que gera salários, porque não tenhamos ilusões. E isso é muito claro no programa económico da AD. O motor da economia portuguesa são as empresas. E, portanto, se nós conseguimos ter mais empresas, empresas que paguem melhores salários e atrair melhores investimentos para Portugal, nós vamos conseguir resolver um problema que está relacionado com tudo isto, porque os salários não sobem apenas por decreto. O único salário que sobe por decreto é o salário mínimo. Mas nós temos um problema em Portugal, que é o facto de o país, nos últimos anos, fez uma trajetória positiva de subida de salário mínimo, hoje ligeiramente acima dos 800 euros, mas nós estamos com um salário médio que já não está assim tão, tão afastado do salário mínimo. Portanto, se nós não queremos ter uma sociedade nivelada por baixo, nós precisamos de conseguir que as nossas empresas paguem melhores salários e que se consiga atrair investimento qualificado, necessariamente em alguns setores que pagam melhor, os setores da tecnologia, os setores da inovação, da economia do conhecimento, mas também setores transacionáveis, ou seja, indústrias que possam também instalar-se em Portugal, num mundo cada vez mais competitivo, onde nós sabemos que o fator da qualificação é muito, muito relevante, porque nós não queremos ser uma economia que atrai empresas ou que atrai grandes investimentos pelos baixos salários, né? Nós queremos. Isso foi um perfil que a nossa economia já esteve. Temos de nos conseguir modernizar e qualificar, nomeadamente, o capital humano e as pessoas que trabalham nas nossas empresas, para conseguir atrair investimento que pague melhores salários em Portugal e que remunere bem o capital que já é mais qualificado do que era há 20 ou há 30 anos. Nós não queremos competir, nem queremos conseguir atrair pelos baixos custos salariais e pela mão de obra barata. Não é? Nós queremos conseguir atrair porque quem aloca investimento e quem aloca capital a Portugal e quem faz decisões de investimento identifica Portugal como um mercado que tem um conjunto de situações muito, eu diria, concorrencialmente positivas em vários domínios. Há aqui um domínio, que eu já falei, que é a questão da burocracia, mas também há um outro domínio que é fundamental. A justiça económica é muito lenta em Portugal. Portanto, nós temos de conseguir que a justiça económica seja mais rápida e que os tribunais sejam mais céleres a resolver litígios e a resolver pendências que são muito, muito relevantes no domínio do dia-a-dia da vida das nossas empresas. Porque tudo isto, tudo o que eu vos acabei de dizer, todos estes fatores de aumentar a competitividade da nossa economia, nós conseguimos ser uma economia que cresce mais e que tenha mais ambição no crescimento, seja por nós aliviarmos a nossa carga fiscal, seja por reduzirmos a burocracia, seja por sermos mais produtivos, por atrair mais investimento, por exportar mais, é fundamental para que o país também possa ser socialmente mais justo e para que consigamos ter mais recursos para resolver e salvar um drama que é hoje a situação do nosso Estado Social, nomeadamente naquilo que diz respeito à saúde, à educação, mas também de que termos capacidade de ter recursos para áreas fundamentais, como é o caso da habitação.
Na mesma linha de pensamento, que medida económica considera que seria necessária, mas que não está no programa do Governo?
Bom, agora precisava de saber de cor todas as medidas económicas que estão no programa do Governo. Naturalmente não as consigo aqui agora memorizar a todas, mas eu penso que o programa do Governo, num horizonte a 4 anos, tem, eu diria que é bastante ambicioso. O cenário macroeconómico da AD, aliás, até foi bastante criticado pelos partidos da oposição por ser bastante ambicioso. E, portanto, nesse sentido, aquilo que é a minha... Eu não vou dizer aquilo que não está. Eu vou dizer mais aquilo que eu espero que seja feito. Ou seja, espero que se baixe a carga fiscal. Espero que se consiga muito, muito reduzir a burocracia, que não seja apenas uma intenção de programa de governo, mas que se avance. E considero também fundamental que se consiga melhorar a nossa justiça, nomeadamente na vertente económica. Portanto, eu destacava como áreas em que é fundamental e que o Governo não pode falhar e que nós temos de ser exigentes, porque o Governo, na lógica de baixar a carga fiscal, de nós combatermos a burocracia, de nós termos um Estado muito mais célere, muito mais ágil na forma como lida com as empresas e com os cidadãos, e também da nossa justiça ter uma reforma que permita que os cidadãos e as empresas vejam que a justiça funciona, que é célere, que é acessível e que produz resultados.
E como encara as fortes críticas às medidas do choque fiscal de IRS? Talvez as primeiras críticas ao governo de Luís Montenegro. Considera que de facto existia ambiguidade ou houve mais uma falta de entendimento por parte dos portugueses?
Eu, em primeiro lugar, eu penso que é muito raro que as pessoas, e isso notou-se, que os partidos da oposição consigam ler todo. Ficou visível que o hábito de ler os programas de governo, as programas eleitorais, infelizmente não é muito comum, porque nós no debate orçamental, no debate do programa de governo, aliás, só tivemos um grupo parlamentar, a Iniciativa Liberal, a questionar essa medida. Mas se nós formos verificar aquilo que estava no programa da Aliança Democrática, aquilo que estava no programa de governo, mas também aquela que tinha já sido uma proposta do PSD no final do verão passado, em 2023, sempre se disse que a referência do corte, portanto, da baixa de impostos ao nível do IRS era feita até 2023. Sendo que aqui a grande diferença que eu encontro naquilo que foi a decisão do anterior governo para aquela que é a decisão do novo governo é que o anterior governo focava apenas até ao quinto escalão. E a Aliança Democrática sempre disse, e o governo agora apresenta uma proposta, em que baixa mais os impostos nos primeiros escalões e faz uma redução superior àquilo que estava comprometido eleitoralmente, mas por outro lado, por diferença face ao Partido Socialista, baixa também o imposto a quem está no 6º, no 7º e no 8º escalão. Porque nós não entendemos que alguém que ganhe 1.300 euros líquidos ou 1.400 euros líquidos por mês em Portugal seja rico. Nem seja um milionário, como muitas vezes nós ouvimos os políticos e as forças políticas de esquerda dizer. Ora, em Portugal quem ganha 1.300 euros vive todos os meses com a corda na garganta, face aos custos de vida que existem hoje no nosso país. E, portanto, nós naturalmente temos de aprender sempre com cada lição e com cada momento. Eu penso que o Primeiro-Ministro, no debate do programa de governo, mas também naquilo que estava escrito nos documentos, nunca disse que seria um adicional face àquilo que já está em vigor no Orçamento de Estado, e eu não consigo encontrar em nenhum documento algo que seja diferente, porque em todos os documentos sempre se disse. Claro que eu tenho expectativa de que se avance mais. Eu próprio quero que se avance mais. Por exemplo, uma medida que eu estou muito na expectativa de que avance e que eu acho que é muito positiva é a questão do IRS para os jovens, porque é uma medida que nasceu na JSD, que eu já apresentei várias vezes na Assembleia da República, mas que foi chumbada, e que vai ter um custo a rondar ali os cerca de 1.200 milhões de euros, e que já é um custo muito significativo. E é totalmente diferente face ao modelo de IRS jovem que existe atualmente, que é só para quem tem formação superior, só nos primeiros anos de vida ativa. Esta proposta é até aos 35 anos, portanto, se a pessoa começar a trabalhar aos 20, 21, beneficia de 14, 15 anos de cerca de um terço do IRS, que é aquilo que é praticado hoje e que paga apenas um terço daquilo que é praticado hoje, que tem uma redução de quase dois terços do IRS que é praticado hoje para os jovens, como uma forma de aumentar o rendimento disponível todos os meses dos jovens e dos ordenados a nível mensal serem maiores. Nesse sentido, eu tenho essa grande expectativa, mas também não é fácil. Nem penso que se pode exigir a um governo que começou a trabalhar há uma semana e meia que avance já com todas as propostas. Decidiu avançar com esta, com baixar o IRS para mais gente e em maior dimensão, portanto, maior amplitude e maior dimensão do que aquilo que era a proposta que vinha do governo anterior, e agora tenho muita expectativa que avance essa medida, por exemplo, do IRS jovem a breve, médio prazo.
Passando agora para assuntos menos ligados à economia, o Sr. Deputado, como já mencionou, inscreveu-se na Juventude Social Democrata em 2009 aos 17 anos. Como soube ou começou a descobrir que o Partido Social Democrata era aquele com que se identificava?
Bem, lá está. O que é que eu posso dizer sobre isso? Como é que eu soube que me identificava? Portanto, eu vou-vos explicar como é que foi o meu processo de perceber que eu devia ir para a JSD. Eu comecei a ler sobre política, comecei nomeadamente a ler sobre o nosso período pós-revolucionário, sobre o Estado Novo, sobre o início da nossa democracia, sobre o fim da ditadura, e comecei a tentar ver em Portugal as diferentes ideias que existiam e que estão manifestas e que estão concretizadas. Nos diferentes partidos políticos, mais à esquerda, mais à direita, e eu comecei naturalmente a perceber que, para as minhas ideias, para alguém que acredita na liberdade como valor primeiro da condição humana, na dignidade de cada pessoa, no sentimento de igualdade de oportunidades, no sentimento de que ninguém é verdadeiramente livre se viver num mar rodeado de pobreza, mas que nós não devemos trabalhar na lógica de igualizar a sociedade, mas sim de garantir a todos uma igualdade de oportunidades à partida, para que depois cada um possa fazer o que entender, porque é naturalmente diferente nascer num meio mais abastado ou num meio de grande carência económica, mas e portanto aí o Estado deve ter um papel de correção de desigualdades, e por isso nós temos a escola pública, temos o Serviço Nacional de Saúde, e temos prestações sociais, e temos um sistema fiscal que vise essa redistribuição da riqueza, mas também muito sempre preocupado com a capacidade de cada pessoa poder avançar na vida, subir na vida, de crescer pelo seu trabalho, pelo seu mérito, e portanto conjugando estas ideias de acreditar na liberdade, de defender a igualdade de oportunidades, de defender uma sociedade justa e solidária, eu comecei a perceber que estas ideias naturalmente me afastavam da esquerda, que me aproximavam mais de um partido que estivesse posicionado no centro, centro-direita. Na altura, em Portugal, existiam dois partidos com maior expressão à direita do nosso espectro político, o Partido Social Democrata, o PSD e o CDS-PP, e eu, não sentindo nenhum apelo pelos amanhãs que cantam da esquerda, não sentindo nenhum apelo pelas visões mais igualitárias, mas também às vezes muito totalitárias dos partidos de esquerda, eu aproximei-me mais destas ideias, e portanto o que tentei perceber foi, para estas ideias, olhando para a oferta de partidos, que partido, penso eu, encaixaria eu melhor, que defendesse a liberdade, a iniciativa privada, a justiça social, a igualdade de oportunidades, que defendesse a nossa inserção na União Europeia, na NATO, que vivesse bem com a nossa história, que tivesse ambição para mudar o país, que não quisesse mudar as pessoas, quisesse mudar o país com as pessoas, que não tivesse projetos de engenharia social, que tivesse uma lógica de compreensão da complexidade do ser humano. Eu sempre entendi que me aproximaria mais das ideias da JSD e do PSD, e portanto quando li e comecei a informar-me sobre a oferta disponível entre os nossos partidos, foi nessa juventude partidária que me decidi filiar. Ao fim de 15 anos continuo a achar que fiz a escolha certa, porque são esses valores que norteiam o PSD e a JSD. Portanto, ao fim de 15 anos posso confirmar que aquilo que me atraiu ainda é aquilo que hoje me faz ser militante e ser dirigente na JSD e no PSD.
Obrigada. E nos últimos 8 anos, o PSD e consequentemente a JSD desempenharam um papel de oposição. Como é a transição para um novo período e que papel deve agora assumir a JSD, consigo na presidência nos próximos 2 meses e também adiante?
Bem, sobre adiante já não vou falar, porque isso seria muito injusto para quem me sucede. Mas nos 2 meses que me faltam, naturalmente, de um grande empenho nas eleições europeias, a participação agora forte nos 50 anos de 25 de Abril, naturalmente existe uma nova realidade, mas para a JSD que vai ser naturalmente uma realidade desafiante. Eu não queria entrar muito por aí, porque não quero estar a comentar aqueles que serão os desafios da JSD num tempo que eu já não a liderarei, e portanto agora até ao congresso da JSD, que é no 21, 22 e 23 de junho, temos um grande desafio, que é vencer as eleições europeias do próximo mês de junho. Relativamente mais geral, mais macro, PSD, JSD, nós temos de ser capazes de conseguir concretizar o sentimento de mudança que existiu em Portugal. Nós vencemos as eleições e, portanto, temos de agora, tendo em conta o programa eleitoral com que fomos a votos, executá-lo, cumpri-lo. Os primeiros sinais são positivos, ou seja, prometemos baixar os impostos, começámos a baixar os impostos, prometemos resolver o problema dos professores e da escola, já estamos nas primeiras reuniões com os sindicatos, prometemos um plano de emergência para a saúde em 60 dias e hoje mesmo a Ministra da Saúde, como se tem, já teve um conjunto de reuniões com diferentes setores da área da saúde. Prometemos resolver as injustiças e os problemas com as forças de segurança e hoje mesmo a Ministra da Administração Interna já tem uma segunda reunião com os sindicatos e com as associações representativas das nossas forças e serviços de segurança para resolver esse problema. Portanto, o maior desafio que nós temos, depois de termos estado 8 anos na oposição, agora que temos a responsabilidade governativa, é de não desiludir as pessoas, de concretizar o sentimento e a vontade de mudança que ficou expressa em Portugal, nomeadamente para os jovens, que foi um setor em que a Aliança Democrática venceu, que o disputou taco a taco com o Partido Chega. O Partido Socialista tem tido resultados muito, 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 muito fracos naquilo que diz respeito ao voto dos jovens em Portugal. Mas a Aliança Democrática venceu a votação entre os 18 e os 34 anos. E nesse sentido, nós também temos de conseguir ter um programa de futuro. E por isso é que eu tenho muita expectativa que medidas como o nosso regime fiscal de IRS máximo de 15% para os jovens avancem, que avancem as medidas para a compra da primeira casa, porque são propostas que a JST já fez e que agora, ou seja, que a JST fez no passado, que eu as defendi no Parlamento na anterior legislatura, que foram sempre chumbadas, que depois passaram para o programa eleitoral da Aliança Democrática, que agora estão no programa de governo, a isenção de IMT, de imposto de selo, um programa através de uma garantia para garantir o financiamento a 100% da compra da primeira casa, baixar os impostos para os jovens, ou seja, são tudo propostas que eu tenho grande expectativa de que avancem. Portanto, eu diria que o grande, grande, grande desafio é não desiludir as pessoas concretizando a vontade de mudança ao fim de 8 anos de Partido Socialista que resultou das eleições do último 10 de março.
Estamos a aproximar-nos dos 50 anos do 25 de Abril. Como olha para a evolução da democracia desde então? A seu ver, de momento, existe alguma ameaça à democracia em Portugal?
Assim, a democracia está sempre a ser testada, não é? Ou seja, nós temos as nossas instituições consolidadas, mas temos sempre um desafio constante à democracia, ou seja, e portanto nós hoje temos um quadro parlamentar mais fragmentado, com uma composição partidária mais diversa. Eu penso que nós agora temos 9 partidos políticos no Parlamento Português, e portanto nós vivemos um tempo, até pelo contexto internacional, de que tem surgido, seja do ponto de vista daquilo que são as forças de extrema-direita, seja as forças de extrema-esquerda, que nunca gostaram do nosso modelo de democracia liberal e representativa. E eu entendo que os extremos não são algo positivo para a nossa vida coletiva, né? E naturalmente que prefiro que sejam os moderados, mesmo que sejam radicalmente moderados, a conseguir avançar com soluções que garantem que a democracia é sempre defendida pelos cidadãos e pelas pessoas normais na sua vida, ou seja, pelos cidadãos comuns, como nós que aqui estamos a falar, como pessoas que necessitam de ter uma casa, que necessitam de ter acesso a cuidados de saúde, que querem mais dinheiro ao final do mês, que querem cumprir os seus sonhos, os seus projetos de vida, e portanto a democracia sofre hoje um desafio muito significativo, faz 50 anos, vai passar a ter mais tempo de vida do que teve o anterior regime, a ditadura do Estado Novo, e portanto nós necessitamos de conseguir continuar a concretizar essa democracia num contexto internacional, mas também nacional, a que não podemos ser indiferentes quando há muito ressentimento, muita desilusão com o estado a que o país chegou, com a imigração dos nossos jovens, com os sistemas sociais e com o Estado Social em ruptura e em crise, com os salários estagnados, e portanto nós temos de conseguir resolver os problemas das pessoas e temos de conseguir dar qualidade de vida e ambição à vida das pessoas no nosso país. Eu acho que se nós conseguirmos nos próximos anos resolver alguns dos problemas que nós temos, garantindo que o país é mais próspero, que converge com as sociedades mais ricas e desenvolvidas da União Europeia, eu penso que nós estaremos no bom caminho. Mas também não tenhamos ilusões, porque também em algumas dessas sociedades e nessas economias e países mais ricos também há fenómenos, alguns problemas diferentes, fenómenos crescentes de extremismo. Hoje o extremismo encontra-se com mais força à direita, porque ele também existe à esquerda, mas esse está em perda de força, portanto não tem tido tanta força e por isso é que não mete tanto medo. Hoje as forças extremistas à direita têm estado em ascensão, em consolidação e representam esse desafio. Vamos ver agora também já nas eleições europeias como é que fica a composição do Parlamento Europeu, na qual seria muito, muito positivo que os moderados e que as forças políticas moderadas, seja de centro-esquerda, seja de centro-direita, conseguissem ter essa vitória. Portanto, não devemos assobiar para o ar, não devemos baixar os braços, mas acima de tudo devemos trabalhar e devemos resolver os problemas da vida das pessoas. Eu penso que a melhor forma de nós combatermos os extremos, se fosse especialista, se calhar dedicava isso à minha... Seria uma forma, se calhar seria isso a minha vida, não é? Portanto, eu não consigo ser um especialista. Se alguém for especialista nisso, provavelmente fazia disso carreira. Eu não sou um especialista na forma de combater os extremos e os populismos e a nova vaga anti-ordem democrática liberal. Há muitas, muitas especulações, muitas opções. Eu penso que aquela que garante que há maior adesão das pessoas aos projetos moderados é a capacidade que os moderados e que os projetos liderados pelos moderados têm de resolver os problemas da vida das pessoas. Eu acho que é aí que nós devemos colocar as fichas todas. É garantir que as situações de injustiça, porque ressentimento existirá sempre numa sociedade. Agora, nós não podemos deixar que aqueles vencer, aqueles que usam o ressentimento e que exploram o ódio e que exploram as injustiças para benefício eleitoral e para benefício político. Nós temos de conseguir mesmo que os moderados vencem e para isso é importante que governem a pensar na vida das pessoas e no problema da vida das pessoas e nos diferentes problemas que as pessoas têm hoje a nível dos seus salários e a nível das condições de vida, do acesso a sistemas fundamentais como sejam os casos da saúde, da educação, da habitação, à justiça, e que possamos fazer avançar o país com respostas moderadas.
Já mais próximo do fim da nossa entrevista, durante este mandato, o Sr. Deputado voltará a estar em duas comissões, Cultura e Comunicação Social, Juventude e Desporto, e Economia, Obras Públicas e Habitação. Quais considera serem as perspectivas futuras para a atuação e eficácia destas comissões?
Então, eu, desde que estou no Parlamento, já estive em várias comissões, fruto das minhas responsabilidades passadas na JSD, também estive muitos anos, 4 anos, nas duas legislaturas anteriores, ligada à Comissão de Educação. Nesta altura fiz uma escolha, eu estou na direção do grupo parlamentar, na qual tenho a responsabilidade mais próxima da Comissão de Cultura, Comunicação Social, Juventude e Desporto, mas também nos últimos anos tenho vindo a fazer um caminho, eu diria, de especialização, um acompanhamento mais próximo da área da habitação, e por isso é que também estou na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. E nesse sentido eu entendo que são comissões muito relevantes, seja para aquilo que são hoje os desafios na área da comunicação social, o futuro dos mídias, a sustentabilidade dos projetos, a sustentabilidade do negócio dos mídias, mas também com uma carreira e com uma profissão, como é o caso da profissão de jornalista, que está muito ameaçada. E nós temos de coletivamente pensar de que formas é que nós podemos dar apoios diretos ou indiretos, que modelos de negócio poderão ser mais sustentáveis e o que é que as políticas públicas podem fazer para nós termos uma comunicação social mais forte, porque também não há democracia sem liberdade de imprensa, sem liberdade de informação e sem uma imprensa livre, forte e robusta financeiramente para que não ceda a pressões económicas, pressões políticas e ameaças várias que a comunicação social sempre sofre. No domínio da cultura nós temos um significativo desafio, seja a valorização do nosso património, garantir que nós mudamos a lei do mecenato para haver mais investimento privado, mais investimento filantrópico, mais investimento na área da cultura. Ao mesmo tempo que aumentamos o orçamento público a 50%, que é um compromisso do programa de governo, mas por outro lado que também abrangemos o ensino de várias artes no currículo e no período escolar, que é também um objetivo do programa da AD. Por outro lado, na habitação, que é uma área que também irei acompanhar, há toda uma questão de acesso à habitação que a mim me preocupa, que nós temos de conseguir resolver aumentando a oferta. Também há pouco falávamos da questão dos licenciamentos na parte da economia, também é muito relevante na parte da habitação. Nós precisamos muito que se construam mais casas em Portugal e precisamos que também existam apoios à procura, nomeadamente dos mais jovens, dos mais desfavorecidos, dos estudantes deslocados, das famílias em situação de emergência, de vítimas de violência doméstica, de pessoas que procuram Portugal por razões humanitárias e que nós também não podemos deixar que vivam depois em tendas nas nossas cidades, se as pessoas precisam de casas, e por isso são áreas que eu já vinha a acompanhar nas últimas legislaturas e que continuarei, porque entendo que são áreas, não é porque são muito importantes no Parlamento. Eu entendo que, por exemplo, a questão da habitação é hoje um dos principais problemas do nosso país e um dos principais problemas que faz com que muitos jovens abandonem Portugal. É o custo da habitação, seja para arrendar, seja para comprar uma casa em Portugal. E, portanto, sejam estas duas comissões nas quais eu darei o meu contributo, são comissões que eu, por um lado, aprecio e que tenho gosto em acompanhar, por outro lado, considero que têm temas, seja a economia, a habitação, a juventude, o desporto, a cultura, a comunicação social, que são temas que são relevantes para o funcionamento da nossa sociedade. São áreas muito diferentes, muito diversas, algumas naturalmente têm pontos, que têm pontos comuns, mas que considero que se conseguirmos resolver alguns dos principais bloqueios e constrangimentos e nós, como que estamos hoje confrontados a estas áreas, lá está, teremos capacidade de dar resposta aos problemas das pessoas, que isso é o mais importante.
Por fim, gostaríamos de lhe perguntar, que notas finais tem para os jovens portugueses que nos estão a ouvir?
Uma nota apenas, não desisti de Portugal. Portugal é um país fantástico, temos uma grande cultura, uma grande história, somos uma grande comunidade, que temos tido desafios e que temos tido muitos problemas, mas que não desistam de Portugal. Que acreditem em Portugal, que acreditem no futuro deste país e que, se por acaso tiverem de sair, seja por razões económicas, seja por projeto de vida, que nunca desistam do nosso país, porque vale a pena ser português, temos de ter muito orgulho em sermos portugueses e temos de ter também, além desse orgulho no nosso passado, no nosso presente, ter muita esperança no futuro e, portanto, a principal nota que eu daria é para não desistirem do nosso país, porque temos tudo. Se mudarmos as políticas, se virarmos as políticas para uma lógica de crescimento económico, de maior justiça social, de nós conseguimos ser um dos países mais ricos e mais, eu diria, mais prósperos da União Europeia. Precisamos de mudar e, para isso, precisamos da juventude portuguesa cá, ou se sair, que possa voltar e que possa também apostar e investir em Portugal e que manter um laço, mesmo estando fora, ao nosso país. Aqueles que fiquem, que não desistam, que tentem concretizar cá os seus sonhos, não sendo fácil, mas que não desistam de Portugal.
E assim termina mais um episódio do Déficit de Atenção. Resta-nos agradecer mais uma vez a sua presença, Sr. Deputado Alexandre Poço. Foi um prazer tê-lo connosco. Regressaremos em breve com mais entrevistas e temas económicos que não vão querer perder. Até lá, tenham uma excelente semana.